Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma sexta-feira sensacional de aquecimento aqui no melhor programa de esporte motor, que é o Papo Veloz, baseado nas vozes da minha cabeça. Que você pode acompanhar, obviamente, nas nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz, o Você Turbo no site Roxinho, em todos os sites e também aqui na rede que tem aqui na área de serviço aqui, que a gente costuma dar uma esticada de vez em quando ali. A gente, você pode acompanhar lá, @PGMPapoVeloz, ou então nas plataformas de música, a gente pode fazer Deezer, Apple Music, Amazon e todas as outras, enfim. E também pra quem ainda usa o RSS, não sei pra que, eu nunca usei essa bosta, mas tá lá. rs.td/programa-papo-veloz. No final de semana especial, olímpico, né? Mas que não muda muito a nossa programação, até porque a gente tá falando de esporte motor. O Surto Olímpico é outro programa com outra galera que faz outro trabalho muito bacana. Eu vou aproveitar aqui e ajeitar minha câmera, porque eu fiquei meio descentralizado aqui essa imagem, porque às vezes é bom nisso, a gente ajeita a câmera ao vivo. Tá alinhada comigo, agora foi, né? A fantástica produção da câmera do Eric consiste nele mesmo. Molecada, vamos começar o programa, né, Rodrigo? Vamos começar o programa, que a tua mãe já disse que pode falar e a tua irmã já disse que pode falar. Sua irmã, por acaso, está em estado de êxtase, porque um certo rapazinho, né, desprovido de cabelo, vestiu terno e gravata e uma tocha olímpica, fez ela, né, surtar, né, na presente data. Né, eu tô falando. Boa noite, né, Rodrigo?
Salve, Eric, salve a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Em tempo de espírito olímpico, a gente fala de categorias que não estão lá com o espírito olímpico muito ativado, né, Eric Andrade? Porque, enfim, é o famoso "The treta has been planted, and yes, we treta." Eu quero ver esse GP da Bélgica.
Não, eu só vou falar. Vamos lá. Só vou falar uma coisa pra vocês, pessoas. Olha, como diria o pessoal do finado Sirizinho da Brahma Futebol Clube, acabou a moça que vai virar um inferno. E antes de começar o programa, que pelo visto você não botou isso em pauta.
Vamos ver os comentários primeiro?
Os comentários. Que a gente já, os de sempre, os inícios. De,
boa noite,
comentários mãe. De início.
Boa noite, Ivan. Boa noite, Carlos Fonseca. Papo.
Eu não sei qual é a referência.
Eu sei, favor. Qual que é a referência. Papo Veloz, mostra sua cara em teatro, um Hero Natural e um automobilístico. Boa sacada, Carlos Fonseca. Viva Rosa Magalhães, a professora de todos. Se foi hoje aos 77 anos, na madrugada dessa sexta. E pra você ver o respeito. Tá, tem escola de samba que só botou aquela notinha padrãozinha lá. A escola lamenta, estamos consternados, sabe? Enfim. Mas prefiro não tecer nomes. As de verdade postaram uma grande homenagem a Rosa Magalhães, contando um pouco da história, especialmente as escolas onde ela passou. E é uma gênia da cultura brasileira. Não é só do carnaval, Eric, é da cultura brasileira. Eu não sei se você sabe, a abertura do PAN e o encerramento das Olimpíadas teve obra e graça das mãos dela. Então, não é pouca coisa.
E dizem
que ela deu uns pitaquinhos naquelas ideias da Fórmula E, quando no ano passado fizeram em cima de um carro alegórico o pódio. Dizem, ninguém nunca confirmou. Mas se for verdade, justifica, porque ela não tá mais presente aqui na Terra, mas o legado todo dela vai ficar gigante. Deixa eu pôr os comentários da Vanessa sobre o Zidane, porque eu não vou ter que. Não vou,
não
se tirar sarro. Mas eu vou falar o seguinte, Eric Von Draxler, se tivesse bet pra apostar em quem iria acender a pira olímpica, quer dizer, foi a primeira vez que dois ao mesmo tempo acenderam.
Sim.
Não tinha como prever isso. Mas eu cravaria um deles. Eu falei pra todo mundo hoje, o Ted Riné vai acender essa pira olímpica.
Cara, e outra coisa, né?
Assim, achei que fossem colocar Alan Prost como um dos caras a passar a tocha. Ah, mas é a Olimpíada. O Zidane nunca jogou Olimpíada.
Pois é. Isso que começou nem hoje.
Então não tem essa. É gente importante para o esporte. Não sei. Mas enfim.
Falar em Olimpíada, ô Rodrigo, vamos expor um coleguinha nosso que foi devidamente agraciado com o selo Natália Teixe de Piada Bosta?
Ah, não. Mas você... queridos ouvintes, Eric Von Draxler, ele é campeão de tirar sarro dos outros.
Ué.
Entendeu? Ele só tira o sarro dos outros. Então a gente tira o sarro dele também quando precisa.
Ué, eu também. Eu sou o cara que mais tira sarro de mim. Quer dizer, hoje em dia eu sou o segundo cara que mais tira sarro de mim. A primeira é aquela pessoa que tá ali do lado, na mesa aqui do lado, vendo o coreano pelado. Deixa eu aumentar aqui pra vocês.
A piadinha. Já devia ter aumentado, né?
É.
Cara, essas pessoas que não tem...
Aqui, o Carlos Fonseca mandando aqui o print do local onde vai acontecer a cerimônia de abertura das Olimpíadas. O Rio Sena. Foi mais um mimo devidamente certificado com o selo Natália Teixeira de piada bosta. Né? A reação dele aqui.
Pelo menos ele riu, né? Ele podia ter te bloqueado.
Bom. Ah, dano-se. Azar dele. Ninguém mandou fazer essa piada. Não, ele mandou pra mim e depois você mandou pra mim que ele mandou pra tu.
Não, ele mandou no grupo. No grupo do carnaval.
É, mandou pra. É, porra.
Não, é que você não viu depois as tiradas com Ocon e Gasly.
Ah, não, eu não sei se eu quero ver isso.
Enfim. Bora, então, vai.
Vamos lá.
Tira isso aí, vamos.
Não, antes de prosseguir aqui com o assunto, porque você não botou isso na pauta, mas eu vou jogar assim mesmo.
Você não sabe ler o título?
O quê?
Tá escrito: o que mais tiver de importante, a gente fala.
Ah, tá. Não, porque assim, porque não cabe. Não, você não mandou, mas enfim. É porque não cabe, né, assim, porque é só fofoca. Pelo menos são duas fofoquinhas aqui, de um assunto que pelo menos de uma que vai ter, mas deixa eu falar, vamos lá. O que acontece é o seguinte, saiu na... É sobre, se vocês vão entender. Saiu nessa semana a notícia do Esteban Conter, confirmado com a Haas, num...
Caraca, Eric, isso é aquela Fórmula 1, a gente vai falar de Fórmula 1.
Espera,
um assunto, criatura do inferno.
Não, peraí. O ponto é esse. Pausa, ok. Mais adiante, vem a notícia de que o Juan Mir renovou com a Repsol Honda até 2026. Eles deixaram um ano! Doeu! Foi bom pra você? Bota o ano!
Demais!
Eu odeio. Gente, olha só, cara. Olha só, eu prometo pra vocês, não vai cair o seu dedo se você escrever 20, 26, 27, 29. Não vai cair o dedinho de vocês se você botar o ano. E outra coisa, botar o ano é mais curto. 2026 são, a não ser o cara que queira escrever por extenso, mas enfim, 2026 são 4 caracteres. Plurianual são... São 10. Outra coisa... Cara, eu vou falar um negócio muito errado aqui. É uma coisa. Você imagina, o Kid Bengala chega pra você e fala assim, amiguinho, tá vendo aqui esse metro aqui? Eu vou colocar isso dentro de você. Por quanto tempo? Ah, uns minutinhos aí.
Plurianual.
Uns minutinhos aí. Mano, fala. Vou colocar essa em você. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Mas... Fala! O tempo! Mesma coisa, é que eu entrego pro ele, não quer que a gente...
Eu queria tentar entender quem foi do marketing que inventou que isso atraía melhor atenção.
Não, muito pior. Não, é pior, porque acontece. Primeiro, meio que é como se fosse livrar a cara de um possível... uma pressão psicológica para acontecer com os pilotos, porque eles não podem ficar pressionados, porque o contrato dele vai acabar no X. Ué? Passa por onde?
Ganhou bem para isso.
Passa por onde? Pumba! A gente não tá falando de um carinha que trabalha na padaria, que ganha um salário. Não, a gente tá falando de um cara que ganha em, sei lá, em segundos o que eu ganho, o que eu vou ganhar na minha vida inteira. Gente! Gente do céu! Nossa, cansei. Entendeu? Fala, mano! Faça com uma Honda, bote, ó. Vai, ó, o Mir vai correr com a gente até 26. Depois
ele só vê. Eles só erraram numa coisa, Eric.
O quê?
Devia estar lá, o Mir vai sofrer com a gente até 2026.
Não, é o contrário, a gente vai sofrer com o Mir até essa época.
Não, os dois, porque a Honda não tá grandes maravilhas para se achar.
Vamos se ferrar juntos até 2026.
Boa.
A se ferrância será mútua até 2026.
Ou seja, mais dois aninhos.
Não é um contrato plurianual, é até 2026. Aprendam isso, por favor.
Não, isso aí é porque se tiver que mandar embora antes. Aí manda embora, pô, mas já vai mandar embora? Ah, a gente não falou o valor, a duração do contrato. Só pode.
Não existe isso, cara. Não existe. Não existe. Não existe.
E você já percebeu que essa frescura tá em todas as categorias, não é só na Fórmula 1?
A Indy tá indo, virou um troço babaca, cara. Virou um troço babaca. Gente do céu. Cara, quando é isso que eu falo. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Essa babaquice do Fúria Anual ou os Farenritos, mas isso não vem ao caso. Vamos começar essa bagaça?
Bora.
Vamos começar essa bagaça? Eu já falei demais aqui. Já falei coisa que eu não devia, mas o pessoal adora. O pessoal adora ver o Eric dando rage. Eu sei que vocês gostam de me ver dando rage. O coração não gosta muito. Hoje mesmo eu fui lá no... eu fui lá no meu médico lá, que eu vou ter que fazer uma angiotomografia pra ver como é que o coração tá. Né? Mas enfim. Vamos começar essa bagaça? Já que eu falei do Esteban Ocon, é lógico que a gente vai começar com a Fórmula Hanso, né? Porque sim.
Fórmula 1.
Agora sim a gente pode destrinchar um pouquinho sobre a notícia. Entendeu? Eu só dei a notícia, não dei os destrinchamentos. Eu dei só o fato do Esteban Ocon ter assinado com a Haas.
Eric,
se ferrou ou se ferrou?
Não acho que ele tenha se ferrado. Porque a Haas hoje é melhor que a Alpine. Isso é um fato. Isso é um fato. A Haas hoje é melhor que a Alpine. E o Ocon soltou... Cara, eu não sei porque é que o Ocon soltou isso. Sério. Dizer que a Haas é uma equipe que se preocupa com os seus pilotos. Ele tá na Haas já pra contar isso? Ele já foi pra Haas?
Eu conheço alguém que botou a própria cabeça na bandeja.
Não, ele vai ter um fim de ano. Ele é o cara que tá esperando o Réveillon chegar o mais rápido possível.
Não, tem um monte, né? O Hamilton tá esperando esse Réveillon chegar.
Não, mas o Hamilton não tá descendo porrete na Mercedes. Ele tá tentando evoluir junto. Eu tenho certeza que, assim, conhecendo o Toto Wolff, eu não conheço ninguém e também quero que ele se lasque. Mas eu imagino que assim que acabar a temporada, fizer o último teste lá em Abu Dhabi, a Mercedes vai chegar, valeu, pode ir já pra Ferrari. Não vai ficar segurando à toa até o fim do ano.
Sim.
Tipo como o Briatore tentou fazer com o Trulli. Lembra?
Aham. Uhum.
2004? Sim. E o Trulli entrou na justiça pra cair fora e ir pra Toyota.
Uhum.
E foi. Bom. Eu vou te dizer que ele foi bem feliz na Toyota, tá?
Fez o que deu, mas... não foi pouco, não, né? Mas, enfim. Agora, com essa brincadeira, nós temos as vagas em aberto. Alpine, Sauber, Mercedes, a outra equipe da Red Bull, que eu...
cada só gente... chamar de RB. Chama de RB.
Não, porque RB parece a Globo falando, ai, RBR, aquela babaquice que a gente...
É melhor do que Racing Bulls.
Não, eu prefiro chamar de Toro Rosso, foda-se. E a Williams, né? E a questão é a seguinte.
Você percebeu uma coisa, Eric?
Ah.
O Hülkenberg sai de uma equipe ou com ocupa o lugar? Foi assim na Renault, foi assim na Racing Point e foi assim agora na Haas.
Qual é o lance do Hülkenberg? Esquentar o lugar do Ocon? Deve ser, né?
É, pro Ocon esfriar, né? Porque até agora não fez nada. É. Ah, ele tem uma vitória. Ok. O Vitório Brambilla também tem uma vitória. E ninguém não é gênio por causa disso.
É, então, né?
Manda, Eric.
Porra, a vitória, o Panis tem uma vitória.
Tá, vamos dizer que a carreira do Panis ficou nos muros do Canadá, mas tudo bem.
É, enfim. Bom, a Fórmula 1 chega na...
Você ia perguntar, Eric. Você tava falando do Ocon.
Sim.
É que você ia falar algum comentário sobre o Ocon. Eu vou emendar um aqui que de repente faz lembrar. Eu acho que pro Ocon vai ser uma boa. Ambiente novo. Ele vai chegar na equipe como o principal piloto.
Peraí.
Vai. Berman não é o principal piloto.
Ah, tá. Eu tava tentando lembrar quem era.
Não, o Berman tá aprendendo ainda. O Berman tem chão ainda pra...
Ah, o Homem-Urso vai... É, o Homem-Urso ainda tá...
Se bem que não dá pra dizer que ele vai ser um novato qualquer. Não, ele tem tudo pra ir muito bem. Mas o principal vai ser o Ocon.
Assim, o Berman ainda tá naquela coisa de, bom, vou fazer o que... Ele ainda tá naquela coisa de vou fazer o que dá.
Esse moleque vai longe.
Não, assim... vamos lá. Quando eu falo eu vou fazer o que dá, não quer dizer que ele tá, tipo, largando de mão. Não que ele tá largando de mão, pelo contrário. Só que é aquela... É a questão de saber... Não dá um passo maior que a perna. Sabe?
Te entendo.
Ele não vai naquela coisa de... Assim, vai mostrar o que sabe fazer, sim. Só que ele não vai tentar... Assim, não tá naquela coisa de ir com sede demais ao pote. Consegue entender mais ou menos?
Entendo, mas será? Sabe por quê, Eric?
Em teoria.
Porque na prática eu tenho certeza que ele já tá olhando pra Haas e conversando com o pessoal da Ferrari, que ele é da Academia de Pilotos da Ferrari.
Sim.
E dizendo o seguinte: eu vou demonstrar o meu trabalho e eu quero essa vaga do Hamilton quando ele parar.
Ou do Leclerc, né? Quando eles desistirem dele.
É. Também. Mas não sei se eles vão desistir tão cedo, não. Eu acho que o Leclerc ainda tem muito chão.
Ah. Não, e só uma coisinha, né? Um comentário que eu já pinga aqui. Cara, assim...
Anderson isso Escobar, acredito mais no Berman do que no Antonelli. Cara, o Antonelli ainda não tá pronto, esse é o problema.
É, cara, o Antonelli tá verde ainda. Ah, os caras estão tentando desesperadamente tentar forçar uma entrada dele, mudar a regra, inclusive, por causa disso. Cara, eu acho desnecessário. Eu acho que agora não é a hora dele sentar na Fórmula 1 ainda.
O pessoal na Fórmula 1 tá muito acelerado.
Ah, cara.
Por isso tinham que ter equipes pequenas. Para revelar os pilotos. Entendeu? A Fórmula 1 devia ter ela, fornecedora oficial da Fórmula 1, entendeu? Uma empresa padrão, com motores, uma de combustível, pneu já tem, e o chassi, cada um faz o seu. Devia. Aliás, os chassis deviam ser vendidos pelas equipes grandes para essas equipes pequenas.
Ou na pior das hipóteses, tipo assim, é porque com carro, não sei se dá pra fazer isso como, por exemplo, dá pra fazer com moto. Por exemplo, como que na moto GP, por exemplo, você tem as equipes satélites que, em alguns casos, eles usam a moto da especificação do ano anterior. A Ducati faz muito isso, por exemplo. A Ducati tem, se não me engano, tem... São quatro motos do ano e quatro motos do passado.
Porque na MotoGP não existe campeonato de construtores. Existe campeonato de montadoras. E o não é consultores, é equipe. Então, simplesmente, as montadoras, elas podem colocar quantas motos quiser, fazer quantas alterações quiser, repassar motos para quem quiser, viu, Cláudio? Boa noite para você. Grande abraço, valeu sempre. Já li o teu comentário, Anderson, peraí. O que acontece? Teria que ser assim na Fórmula 1. Aliás, eu digo mais, Eric, eu digo que deveria ser oficializada essa coisa de equipe satélite. Porque se fosse oficializada a equipe satélite, com certeza a RB não existia. Eles iam pegar uma equipe lá, ó, já tem a estrutura pronta, você só vem, repõe o nome e a gente banca. Perfeito.
Que na prática a RB, é uma equipe satélite da Red Bull.
Não, ela é a Red Bull, só que é a segunda Red Bull. É. Não é que é uma equipe satélite, ela é a Red Bull. É uma Red Bull B. Devia acontecer isso. Seria muito mais econômico, inclusive, para a Fórmula 1 pegar os carros, repassar para outras equipes, equipes pequenas.
É, o problema é caber no grid, né? Aí
a maioria dos circuitos tem estrutura suficiente para colocar 26 carros na pista e no paddock.
Não,
assim, Fórmula 1 não põe porque não quer.
Não, Rodrigo, eu digo assim, eu digo que caber na pista não é no sentido físico, assim, por exemplo, para não ter que voltar aos tempos dos anos 90, me faz lembrar que eu tenho um vídeo para gravar, semana que vem fica mais fácil de gravar porque eu vou voltar de recesso. É bizarro isso que eu acabei de falar, né? Eu vou voltar de recesso fica mais fácil de gravar, você vai entender por que, minha ideia. Assim, época dos anos 90, você tinha muita equipe, assim, pequena, muito pequena, que algumas não viam nem a cor da tarde de sexta-feira. Sim. Da tarde de sexta-feira, que já ficava na história do pré-qualifying. Assim, tudo bem, teve equipe grande, eu digo grande, assim, entre muitas aspas, tipo assim, uma Ligier já pegando pré-qualify, uma Minage pegando pré-qualify, o que mais? Equipes assim, a gente conta tipo de meio do grid.
Vamos puxar um pouco a corda, estamos fugindo demais do assunto principal.
Pois é, então assim, mas digo assim, você não, assim, não sei se ficaria interessante para você ter equipes que ia acabar ficando, ia ter que fazer um pré-qualify.
Mas tem que ter critério também, né, Eric? Não é aceitar qualquer um.
Não, pois é, assim, ainda que, assim, hoje em dia você consegue, tá?
Até você acha, assim, por exemplo, se um dia subirem, a Prema, a ART e a, sei lá, a Invicta, por exemplo, que é a Univirtuose, não tem estrutura pra se manter honestamente numa Fórmula 1, melhor que a Keter seria, com certeza.
Assim, vamos lá, competir de igual para igual com as outras...
Não!
Mas não. Pelo menos eles vão ter estrutura para se manter.
Exato, e os pilotos com uma estrutura para poder tentar fazer bonito uma vez ou outra e...
Exatamente.
O problema é assim...
Rodrigo, é porque assim, hoje, não só a Fórmula 1, mas o esporte motor em geral, quase não existe mais falha. A grande maioria dos abandonos que você vê...
É por batida.
É por acidente. É uma quebra que... É uma falha humana. É falha mais humana do que mecânica.
Ou problema elétrico. Eletrônico, né? Problema eletrônico. Aí tem de monte. Enfim, isso tudo que a gente falou, pessoal, só por causa do seguinte...
Windows instalando na hora.
Não é, porque a gente tava falando sobre o Antonelli. Dele não estar pronto pra subir na Fórmula 1. Também acho. O Berman não, o Berman já passou 3 anos na... 2 ou 3 na Fórmula 2, ainda teve mais tempo de Fórmula 3. Então ele sim já tá mais preparado para sentar na Fórmula 1 e fazer bonito. Corre-se o risco realmente de queimar o Antonelli. Agora ele tá começando a andar bem na Fórmula 2.
Rodrigo, e outra coisa também, o Berman, ele entrou numa corrida assim, um susto, né? Pra tapar o buraco da Paint Assist do Carlos Sainz e conseguiu ficar nos pontos com a Ferrari.
Sim, botou o carro em sétimo no fim da corrida. Foi muito bem.
Coisa que nem o Fisichella chegou a fazer. Não, o Baduera, aliás, que conhecia o carro de trás pra frente.
Não, o Fisichella também, quando ele foi pra Ferrari, ele não pontuou naquele ano. Não. Ele fez... Eu acho que ele não pontuou. A Ferrari tava uma draga naquele ano de 2009.
É, isso também, né? Eu não lembrava.
Eu não lembro também de cor. Eu lembro que só o Raikkonen andou bem pra caramba naquele ano. Tirando o Massa, que tava evoluindo com o carro até... dar aquela porrada.
Não, o Baduera pega duas corridas...
E termina as duas em último.
14, e depois... Não, o Fisichella... Ah, tá. Eu fim do erro. Que os pontos que o Fisichella faz naquele ano...
Foi pela Força Índia.
Apesar de que assim, ele fica em nono na Itália, em Monza.
É, mas só os oito pontuavam. Ou seja, ficou na posição do bobo. Eric, segunda notícia do fim de semana.
Ah, só pedrada, né?
Alpine vai correr com o motor Mercedes.
Cara...
Já tá oficializado. A ideia já é tentar pro ano que vem já.
É basicamente a Ferrari correndo com o motor da Lamborghini.
Não. A Mercedes não é do grupo da Renault. É a Ferrari correndo de Honda, por exemplo.
É. Ferrari correndo com motor.
Olha.
Cara, não faz sentido nenhum isso, velho.
A Cadillac vai entrar na Fórmula 1 com o Andretti, de algum jeito.
Ah, cara.
De algum jeito vai entrar.
Nossa, eu não duvido disso?
Porque... A hora que verem o tamanho da conta... E o tamanho da bolada que eles podem acrescentar, eles vão aceitar rapidinho. Se eu sou da Cadillac, eu já apoio pro contrato. A gente só entra na Fórmula 1 com o Andretti.
É. Aí a Cadillac não entra.
Mas tem franquia, porque eles querem fazer isso na Fórmula 1. Franquia, ok. Vende uma delas pra gente. Franquia, cara, certeza. Franquia. O Alpine ou a RB seria vendida pra eles.
Rodrigo.
Terceiro. Max Verstappen vai trocar o motor.
E ia falar isso agora.
Esperto para um caramba.
Mas...
Sabe por quê?
Por quê? Vamos lá.
Não sei se vai ser um dos pontos que você vai falar.
Uhum.
É uma pista que permite muitas ultrapassagens. Muitas. Tem a Blanchimont, a subida da Stavelot e Blanchimont. Tem... A reta entre a Source e a Rouge, que também permite umas ultrapassagens de vez em quando. E tem a Camel. Então tem muita ultrapassagem na pista. Permite muita ultrapassagem. O Verstappen e a Red Bull foram espertos. Troca agora, eu volto em décimo. Tenho chance de evoluir. A grande questão é saber se o carro da Red Bull está bom. Pelo lugar dos treinos livres, vai ser um passeio.
Que tem no livro, a gente já sabe que não vale bosta nenhuma, né?
É, mas o Verstappen veio mordido, Eric.
Não, eu ia falar isso que eu ia falar agora. O Verstappen chegou numa situação que não acontecia. Eu vou até verificar aqui. Eu mandei pra você hoje, quando eu tava lá esperando minha vez no médico.
Vai procurando que o Anderson perguntou, posso começar a hatear a Ferrari? Eu faço isso todo o programa, Anderson.
É, pois é.
Fica à vontade.
Aí depois o ban vem, você fica boladinho, não será? Sabe por quê.
Ban, não esquenta não, Anderson. Quem manda nos ban sou eu. Só manda um ban quando o Eric fala, se alguém xingar o Eric.
Não
xingar
é o Mário,
só já não pode.
Ô Anderson, outra coisa. Quem ia tomar conta da equipe não ia ser o Mário, não. Ia ser o Michael, tá?
Não, ele sabe. Mas provavelmente ele tá perguntando, será que o Mário vai ver isso? Porque o Mário é o que tá mais puto da vida com esse não da Fórmula 1.
Vamos lá. É porque eu não anotei aqui, mas vamos lá. O Max já emendou em 21 três sequências de duas sequências de três corridas sem vencer em 2021. Mas antes disso, que é o que ele tá agora, ele tá com três corridas sem vencer. Antes disso, ele só vai ficar mais de três corridas sem vencer em 2020, quando ele vence o Grande Prêmio dos 70 anos, que é aquela segunda corrida em Silverstone, aquele calendário totalmente cagado por causa da Covid, E ele só vai vencer de novo em Abu Dhabi, no encerramento. São 11 corridas que ele fica em branco naquele ano, direto. É, assim, apesar de ser em Spa-Francorchamps, que é uma pista gigantesca e ela permite essas possibilidades de muitas ultrapassagens, por ser uma pista rápida e longa, o carro não é mais o mesmo. Ele vai largar, na pior das hipóteses, em décimo, ou décimo primeiro, aliás. Na pior das hipóteses, ele larga em décimo primeiro. E a pergunta que vale R$1 milhão ou um saco cheio de paçoquita que eu vou roubar da janela para dar para quem acertar. O Pérez vai conseguir chegar na frente do Max com essa punição que ele vai ter? Não, ou de forma alguma? Opção C, nem a
pau. Cara, é capaz do Verstappen com a punição ainda largar na frente do Pérez.
Cara, se isso acontecer,
não, mas, amigo... Gente, não é nenhum absurdo colocar o Max como candidato à vitória. Se o carro ajudar. A questão a partir de agora, porque assim, lembra que eu falei na semana passada, Eric, que eu acreditava que a McLaren não estava, eu penso ainda, na McLaren não tá acreditando que pode ser campeão dos construtores. Aqui na cabeça deles deve pensar, ah, não, é só uma fase da Red Bull, nem vão me estressar. A partir de agora, com pistas mais normais, é que a gente vai começar a descobrir se os rivais melhoraram muito, se a Red Bull piorou demais, ou se foi só uma fase. Essa prova da Bélgica, com a punição do Verstappen, eu ainda acredito que ele vai brigar pela vitória, tá? Mas pode começar a determinar novas coisas. Porque tem as férias também, né? As férias. Volta a Fórmula 1 em Zandvoort, que é uma pista que o Verstappen ama de paixão.
Que é uma bosta.
Exato. Mas que a Red Bull anda muito bem lá. Vai ser interessantíssimo se... Quer dizer, vai ser interessantíssimo de ver o desempenho do Verstappen. Esquece o Pérez. Desempenho do Verstappen nessa prova da Bélgica. Se ele for brigar pela vitória e de repente conseguir vencer mesmo com a punição, e como eu falei, essa troca de motor ela foi planejada para ser em Spa, por ser uma pista que te permite muitas ultrapassagens. Se der certo...
Acabou o campeonato.
Acho que entra nos trilhos de novo. E aí eu tô dizendo o seguinte, Eric, mesmo se, por exemplo, o Verstappen não vence e chega em segundo, pô, ele largou em décimo e chegou em segundo, pô, o carro ainda tá com potencial. Mas se o Verstappen largar em décimo, décimo não, né, décimo primeiro.
É, P11.
No mínimo.
Uhum.
Se ele largar em P11 e chegar em nono, oitavo, pô, o carro da Red Bull não rende mais nada. Aí a gente tem um campeonato.
Pois é. Não, se o Max ganhar essa corrida, acabou o campeonato. A meu ver, se o Max ganhar essa corrida agora, o campeonato já acabou.
Eu ainda acho que o campeonato já era.
Não.
Fala.
O ponto crucial é essa corrida agora. Né? Deixa eu ver.
Sabe por que eu acho isso, Eric? Eu não consigo ainda colocar na minha cabeça, eu, Rodrigo Vilela, que o carro da Red Bull tenha piorado tanto a ponto do Verstappen não ir nem para pódio, por exemplo. Não é normal. O carro que começou o ano tão bem e do nada. Bum!
A Brown, tu conhece essa história?
A Brown não piorou com tudo.
É, tem isso também.
Foi a Red Bull que melhorou. Não, ali foi o seguinte. A Red Bull achou o caminho das pedras, a McLaren evoluiu, e a Ferrari deu uma evoluída também. Tanto que você vê que o Hamilton ganha a corrida, o Raikkonen ganha a corrida.
Raikkonen?
É, 2009 o Raikkonen ganhou corrida.
Ah, tá, 2009, tá.
E aí a Brown usou aquela vantagem enorme que tinha, o Button, né, leia-se Button, pra ir administrando.
Sim.
É aquele esquema que eu te falo daquele campeonato, o primeiro campeonato que a Ducati ganhou, que o Banaia, o Quartararo tava ali perto do título e começou a ir mal. Não foi ele que piorou, foi a Ducati que melhorou. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Uhum. Nesse caso de 2009. Eu não acho que piorou tanto. Porque se piorasse tanto, o Verstappen tava brigando pau a pau com o Norris. Se fosse só a McLaren melhorar. O problema é que a Ferrari tá andando na frente do Verstappen nas últimas provas. A Mercedes andou na frente do Verstappen nas últimas provas.
Olha, vou discordar. Vou discordar. O último momento de brilho da Ferrari esse ano foi em Mônaco.
Mas ainda assim a gente vê os carros da Ferrari.
Olha só, teve um pódio. Teve um pódio na Áustria e só.
A Áustria não conta muito também, né? Porque o Verstappen e o Norris estavam lá
brigando. Vamos lá. Canadá, 2 DNFs. Espanha, 5º e 6º.
É, 5º e 6º é o lugar da Ferrari hoje.
Não, vamos lá. Pois é. Áustria fez um pódio e o Leclerc não pontuou.
É que o Leclerc tá uma zica também, né, Eric?
O Leclerc não pontuou duas corridas seguidas.
É que o Leclerc tá numa zigue-zira também, que, pelo amor de Deus, né?
É. Quem mais? E o Pérez, o Sainz em 5º. Hungria, 4º e 6º. Cara, vamos lá. Eu não acredito, apesar da McLaren estar só 6 pontos à frente da Ferrari, eu não acredito que a Ferrari vai conseguir dar uma esticada ainda. Eu acho que a Ferrari chegou no limite dela.
Pode ser.
A meu ver. A não ser que eles... Por isso que eu tô falando. O ponto-chave pra temporada é essa corrida.
É que as próximas provas vão determinar muita coisa, porque são pistas que elas vão mostrar realmente desempenho de carros. Ó, Spa,
vamos lá.
Que é o que nós temos agora.
Uhum.
Zandvoort mostra um pouco. Apesar de ser um pouquinho um ponto fora da curva, mas aí a gente tem Itália.
Tá.
E Azerbaijão.
Baku, ok. Que é reta pra caramba. É muita reta e muito fechada, mas enfim. É tipo Singapura também, que agora tem uma parte mais longa.
É.
Né?
Mas Singapura é meio anormal, né? Qualquer um pode, de repente, um carro muito favorito.
Porra, Austin também é outra pista que é ótima pra isso. Tem uma... Muita curva e uma reta gigantesca.
Uma parte sinuosa bem considerável e muita reta bem, longa. É um circuito bastante seletivo.
Mesmo, que é o mesmo estilo, por exemplo, do circuito do México.
Sim.
É? Só Interlagos, dispensa apresentações.
É Interlagos.
Las Vegas, um cocô, um chorume.
Cara, Las Vegas até que mostrou uma boa prova no passado, Eric. O problema foi a estrutura.
É.
Mas dá pra tentar alguma coisinha.
Depende muito, cara. Meu Deus.
Mas não, assim, não é uma pista que eu morro de amores, né?
Não, pois é. Não,
e Abu Dhabi é fim de feira.
Não, pois é. E Lusail também.
Ah, Lusail é legal.
Não, Lusail é legal pra caramba. Mas enfim, a gente tem muita pista que dá pra equilibrar bastante. Mas eu tô jogando mais com o psicológico. Onde é que eu tô querendo chegar? Foi o que eu falei. Se o Max ganhar a corrida... E tem mais uma fofoca que a gente tem que falar sobre ele aqui. Que o Max tá participando demais de evento de e-racing, corrida de videogame. E, inclusive, ele tá indo dormir 3, 4 horas da manhã. E aí acontece... A Red Bull já tá começando a cortar as asinhas do rapaz.
Começando, não, ela cortou. Fim de semana de corrida, não é pra correr.
Exatamente. Não, exatamente.
Cara, a Red Bull, ela tá criando uma... Assim, do mesmo jeito que a McLaren criou uma treta pra ela desnecessária na última corrida com aquela troca absurda de posições entre o Norris e o Piastri,
uhum.
A Red Bull tá criando treta à toa.
Não concordo muito com isso não, Rodrigo, porque assim, Rodrigo, ok, a gente não está nos anos 70, 80,
Não, eu sei, Eric. Eu sei o que você vai falar. Continua, vai.
Os caras. O pessoal vai falar pra mim na época do Hunt que ia correr louco de ressaca. Porque na noite anterior o cara passou a noite inteira enchendo a cara, cheirando o pó e macetando as mulherzinhas lá. Né? Assim, hoje em dia o esporte não permite mais isso.
Sim.
Você não pode mais chegar e, tipo assim, a época do Romário que não treinava e gostava de ia jogar futebol e passar a noite no viajandão pra chegar e jogar virado. Tudo bem, o Romário aloprava, mas pô, hoje em dia você não pode correr esse risco. O esporte não permite mais isso. Não só o esporte motor, o esporte.
Mas, Eric.
Não permite mais isso. O esporte pede mais disciplina. Sim. Então, assim. É, o cara. Porra, a equipe investe uma grana violenta nele. Sim. Ele tem que seguir regras.
Ok. Só que ele ganha o campeonato desde 2021. Ele não tá correndo. Peraí. Rapidinho. Ah. Ele não tá correndo. Eu não tô defendendo o Max, tá? Que fique claro nisso. Mas ele corre de corridas virtuais desde 2022. Sim. Não é agora que.
Mas desde muito antes disso, tá, Rodrigo?
É, então. Então não é. Assim, então. Não é culpa do jogo dele estar numa fase ruim.
Não tô dizendo isso. Não,
não eu sei que você isso. Não tá dizendo. Eu tô explanando pro pessoal o também, quem tá ouvindo a gente, poder também compreender os vários pontos e poder. É absorver a própria opinião. Eu tenho a opinião que a Red Bull tá assim, é desnecessário. Essas polêmicas.
A Red Bull tá começando a desesperar. A verdade, eu acho isso. Eles estão começando a pensar, tipo, já bateu o desespero.
O carro não anda e a gente não descobre o que é.
Exatamente. Bateu como, que nem aquele o memezinho, aquela questão. Desespero.
Aquele meme do Cascão e do Cebolinha. Cara, o que tá acontecendo? É.
Não, mas assim, mas o Rodrigo, não que o Max não esteja abaixo do que se espera por conta das corridas virtuais. Não é isso. Mas você podendo eliminar essa possibilidade, mesmo que não seja, mas elimina essa possibilidade. É pra não dar abertura. Rodrigo, esse é o ponto. É pra não. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Eu tô defendendo o Max. Puta que pariu. É pra não dar abertura pra caso ele venha a perder, o pessoal diga que ele foi irresponsável porque ele estava varando madrugada jogando videogame. Entendeu? É pra não dar essa abertura. Não, isso, eu não estou dizendo que uma coisa influencia a outra. Eu estou dizendo você podendo eliminar a. Rodrigo, lógica autista. Lógica autista.
Tá. Minha cabeça pensa. Eu vou te falar outra lógica daqui a pouco. Continua.
Tipo assim, se você tem a possibilidade de você eliminar esse problema, mesmo que ele não seja de fato um problema, mas se você eliminar qualquer possibilidade de alguém chegar e falar aconteceu por causa disso, ótimo. Entendeu? A outra lógica, vai. Só
a outra lógica, vai, que a gente cansou de discutir no início do ano. Christian Horner e seu assédio.
Ah, isso também.
Porque se eu sou o Max Verstappen, eu boto a giromba na mesa e é o seguinte, eu fico sem jogar e eu quero o Christian Horner punido. Ah, mas ele é o dono da equipe, então eu tô saindo pra Mercedes. Se ele virar e falar, tô saindo pra Mercedes, o presidente da Red Bull vem lá da Tailândia com um basculante de dinheiro pra falar pro Max, fica. Eu ponho o Jos Verstappen mandando na equipe, mas fica.
É uma possibilidade, né?
Vai ser igual o dia que o Luiz Van Gaal falou que o Rivaldo não prestava pro Barcelona.
Aham.
Uhum. O que mais teve foi a equipe atrás dele, aí o Milan levou.
Mas o Rodrigo...
Assim, eu acho que a Red Bull tá procurando pelo em ovo à toa. Ela tem que focar em melhorar a porra do carro.
Sim, isso obviamente. Mas assim, mas o Rodrigo...
E botar a cabeça Rodrigo. No lugar, que o povo lá tá tudo estressado. Sim.
Não, esse é o problema. Pois é. E outra coisa, mas assim, Rodrigo, como eu tava falando. O Anderson falando que o Max não vai ganhar Spa. Cara, não sei. Não dá pra prever.
Cara, mas, é o seguinte, Anderson. Você quer ver? Não dá pra prever. Peraí. Não, vamos lá. Cadê os resultados dos treinos livres?
Tá aqui, ó.
Que eu quero tá aqui, achar ó. Eu tenho aqui,
ó. Então, já achei. Ó, o primeiro, o treino da manhã, o Max fez 1:43.372, seguido por Oscar Piastri, 43.9, Alex Albon, 44.0, Russell, 44.2, Hamilton, 44.2 também.
Parar por aí. Será que percebeu? Meio segundo.
Ok.
Vai, segundo treino.
Isso de manhã.
Isso.
À tarde. Pera aí, eu fechei aqui essa bosta.
À tarde, que o...
Não, nesse não. É porque eu precisava...
Não, eu tava falando que geralmente a Red Bull usa a configuração de corrida pra tarde. Ele ficou dois décimos atrás da McLaren só.
Vamos lá, mas olha só. Onde que eu tô querendo chegar? O Piastri fez 43.9 de manhã, certo? De tarde, ele faz 42.4. Nós temos uma melhora de 1,5 segundo. Ele tirou 1,5 segundo, certo?
Certo.
Cadê o Lando? Lando, de manhã, o Lando fez 44. Fez 1,44, Dana. O Max fez 1,42,4. Ficou 2 milésimos atrás do tempo do Piastri.
Milésimo 42, não. 4. Ah, é, 2 milésimos atrás do Piastri, sim.
Atrás do Piastri, 2 décimos atrás do Norris, que fez o melhor tempo, que fez 1,42,2.
E melhorou 1,5 segundo em relação amanhã também.
Não, o Max melhorou. O Max meteu 1,43,3 e depois 1,42,4. Ou
um
seja,
segundo.
Menos. Não, 0,9.
Ah, sim, Eric. Desculpa, professor perfeito, porra.
0,9. Não, tô pensando aqui. Eu não sei qual foi a configuração que a Red Bull usou na manhã. Mas assim. Eu não, tá tentando. Assim. Isso que eu tô falando. Se a Red Bull conseguir tirar alguma diferença e conseguir vencer. Não digo fazer uma corrida. Eu não digo fazer uma corrida boa. Uma corrida boa. Não. Se a Red Bull. Se o Max vencer esta corrida, largando no mínimo de P11. No mínimo de P11. O campeonato acaba. Acabou o campeonato. Ninguém mais chega nele. Nesta situação, estou dizendo que vai acontecer? Não. Estou dizendo que. Mas assim, a possibilidade existe? Pode ser que sim. No momento que é machado.
E o que você que está acompanhando acha? Que eu acho que se ele chega em segundo, por exemplo, ele já bota o psicológico em toda a cambada.
Sim, não. Sim, mas. Segundo tá, mas segundo ainda fica um pouquinho de... Dá pra chegar, mas é difícil. Mas dá pra chegar. Mas é difícil, mas dá pra chegar.
Ah, mas os caras vão... Não lembra do Canadá? Ah, o carro da Red Bull cheio de problema, não pode andar na zebra, tá? E o cara foi lá e ganhou mesmo assim?
Eu estou falando, se o Max ganhar a corrida, acabou o campeonato. A meu ver...
O Max corrida, vem forte pra essa prova.
Não, o cara vem com sangue nos olhos. O cara tá com...
Red Bull hoje só perde pra McLaren... Sim, a McLaren hoje é o melhor carro.
Sim.
Mas foi o que ele comentou, o título de piloto está muito tarde. E ele ainda brincou falando que pro bem do campeonato seria a última dobradinha da McLaren.
Olha só, mas foi o que eu falei.
Nas simulações de corrida, o Piastri sumiu na frente dos outros. É, o problema quando some na frente dos outros é que tem a McLaren para estragar tudo, né? Os mecânicos da Ferrari foram pra McLaren ensinar lá como fazer pitstop ruim. É.
Lembrando o campeonato Max 265, Norris 189, Leclerc 162, Sainz 154, Piastri 149. E os construtores, a Red Bull tem 389, McLaren 338, Ferrari 322 e Danas. Agora, se o Pérez conseguir, mesmo assim, largar atrás do Max.
É.
Assim, cara.
Assim, mas cara. Assim.
Assim, aparece o contrato dele pra 25? Aparece.
Não, depois aparece que o Horner disse que não dá pra andar com uma perna só.
Aparece o contrato dele pra 26? Aparece. Mas uma das frases mais ditas por esse autista que vos fala é a seguinte: contratos foram feitos para serem rasgados. Se o Pérez não largar na frente do Max nessa corrida, ele vai ter que se dar muito satisfeito se ele conseguir terminar essa temporada na Red Bull.
Exatamente.
Chega.
Não, se o Pérez cair no Q1 de novo...
Não, se o Pérez cair no Q1 de novo, se mata.
A Red Bull pode pensar já em algum nome ali pra substituir o claro do carro.
Ah, Red Bull. Porque dinheiro... Bota mais anúncio da Red Bull ali.
Mais uma propaganda de...
Ah...
Bora.
O cara tem dinheiro pra tudo, bora. O cara tem dinheiro pra tudo. O cara tem dinheiro. Compra o nosso programa. Encheu o rabo de Red Bull aqui.
Red Bull papo veloz.
Nossa, Red Bull papo veloz. Faz isso não, velho. Usar a camisa do Bragantino, eu não tenho problema em usar a camisa do Bragantino. O problema é que eu não posso tomar Red Bull, né? Porque o coração vai explodir, literalmente, né?
Com certeza.
Vamos atravessar o Atlântico e falar de coisa nossa?
Toca!
Que aliás, o Rodrigo, eu vi o story e os links que você botou lá no Instagram lá do Papo Veloz. Cara, não ficou feio?
Claro que não.
Não ficou feio, não, tipo assim. É porque, assim, a nossa cabeça meio que pensa, cara, peraí, não é SUV, assim, não bate na cabeça que isso... A minha cabeça não diz que isso é um SUV. A minha cabeça não diz que isso
é um SUV. Os rodão, carro rebaixado e a asa atrás, ela...
Não, eu digo assim, eu digo a base, isso pra mim, assim, eu não consigo conceber que isso seja um SUV, já esteja sendo categorizado como um SUV. Que na minha época isso era. Caraca, eu esqueci o nome desse tipo de carro. Wagon, não lembro. Eu esqueci. Muito desgraça.
É, os Wagon da vida. O Wagon nada mais era do que as minivan, perua.
Carro de funerária. Carro de funerária. Parece assim. Lembra um pouquinho carro de funerária de hoje em dia? Lembra? Ficou bacana. E o mais curioso é que é um caminho que a NASCAR vai pegar já, tá?
Vai. Cara, o TC2000 já pegou. A Stock Car vai pegar. Uhum. Não duvide se um dia o Supercars australiano pegar. Porque lá o povo gosta de outro tipo de carro. Mas a NASCAR... TCR. Pega.
TCR, tu acha que pega?
Não pra agora.
A longo prazo, você diz.
A longo prazo vai pegar, com certeza. Porque a hora que vê o sucesso que tá fazendo, o TCR... Ah, o BTCC já usou. Lembra do Honda Accord Wagon? Maravilhoso. Aquele carro gigantesco. Que corria e dava trabalho pra todo mundo.
Uhum.
Ficou muito bom. Tem um vídeo no nosso canal, tá? O vídeo oficial
da apresentação
do carro tá lá no nosso canal. O carro vai ser usado...
Motor Alda Cetec 4.
Alda Cetec não, Audacitec.
Ah, Audacitec.
Audace, pelo amor de Deus.
Tá, desculpa. Eu não sei, enfim. Motor Audacitec. Essa marca aí. Eu não... 4 cilindros, 2.1, turbo, 16 válvulas de som eletrônica, 500 cavalos a 7.600, RPM máximo 7.600, rapaz, peso 1.100, câmbio semiautomático de 6, acionado pelo piloto.
Você vê que muita coisa é tecnologia total.
Sim. Eu já vi um nomezinho sagrado aqui, né? Eu não sabia que fazia amortecedores.
Sim.
Que fez que não faz, né?
Caridade.
É.
Bom, não sei, né? De repente faz, eu tô falando mal aqui deles. É. Eric, esse carro vai vir com tudo. Eu já estou muito empolgado
em ver também, olha só.
Os outros Cross, que é o da Toyota, o Corolla Cross. Corolla Cross é um trava-língua pra falar essa birosca.
Corolla
e
Cross?
O Eclipse Cross. Sim, pera, pra quem não sabe, a Mitsubishi entra no que vem, tá?
Peraí. Na minha. Eu juro que eu pensei que era a Toyota entrando com dois carros, não. O Eclipse é da Mitsubishi.
E ainda não tem quem vai ser os pilotos da Mitsubishi, tá? Então. Esperar até o ano que vem, mas eles devem lançar em breve. Eu gostei muito do carro.
Não, bacana, eu gostei também.
Categoria chegando em Goiânia, fazendo aniversário, inclusive, o circuito de Goiânia.
Sim. Não, a categoria chegando em Goiânia com muita inclusão. Muita, como diria o Jefferson Kern, adaptando aquela frase que eu falo, dedo no olho e gritaria, né? Ele fala dedo no olho e gritaria, eu falo inclusão digital e gritaria. A Stock Car chega em Goiânia com, olha isso, 9 vencedores diferentes. Metade do grid já foi pódio.
9 vencedores em 10 corridas.
9 vencedores em 10 corridas. Pera aí. Tá. 9 vencedores em 10 corridas. Metade do grid subindo ao pódio. 5 líderes distintos após o mesmo número de etapas. E nos treinos de hoje, a gente já tá vendo que não vai ficar muito diferente disso, não.
Não mesmo. Porque você... Vamos passar o nome dos vencedores, Eric, é importante. Ó, o Gaetano de Mauro venceu 2, foi o único que venceu 2 provas.
Uhum.
Rafael Suzuki, Felipe Batista, Felipe Massa, César Ramos, Dudu Barrichello, Bruno Batista, Daniel Serra e Júlio Campos.
Aham. E, Rodrigo, então é o que eu tava falando, nos treinos de hoje já deram a entender que vai continuar esse equilíbrio. Você vê 25 carros. Tudo bem, tem um grid, não quer dizer muita coisa, mas 25 carros dentro do mesmo segundo. Num grid de quantos carros mesmo? Já esqueci?
28. É muita
25 sobre 28, Rodrigo Vila. São 80, quase 90% do grid dentro do mesmo segundo.
No primeiro treino foram 18. 18 não, mais cravado 17 ficaram dentro, porque o 18º, que foi o Felipe Massa, já ficou um pouquinho acima. Mas do Vitor Batista até o Enzo Elias são 17 pilotos. Ficaram todos no mesmo segundo. Cara, 28 pilotos é um número bom pra Stock Car. Deu uma diminuída nos últimos, mas é um número muito bom. 30 pilotos eu acho um número ideal.
Tem DNQ na Stock, não, né?
Não. O que não vai ter é o Gabriel Robi correndo na Woking Garra. Até agora não saiu o motivo da saída do Gabriel Robi da equipe. Enfim, você vê que não é só lá fora que existem essas coisas. Aí no segundo treino, sim, o Daniel Serra fez 1:26.526. Então a gente tem que pegar quem fez um 27.526. Menos que isso, o Vitor Batista na 25ª posição. Aí sim. Sensacional, Eric. Que mostra o equilíbrio. Mostra... Cara, o Eric, quem acompanha a gente desde 2013 sabe o quanto a gente já bateu na Stock Car. Quanto a gente cansou de bater na Stock Car. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, de falar que a gente Rodrigo batia
já foi
mesmo.
Hater da Stock Car.
Oi?
A gente já foi hater de Stock Car, quem diria?
Cara, eu sou hoje o maior fã. A categoria está acertando. Então... Tá, não é culpa da Stock Car. Culpa principalmente de quem cuida dos autódromos.
Sim.
Mas a única coisa que a Stock... Assim bem que a Stock já tá meio que... Esse ano eles já andaram dando umas traulitadas em todo mundo, falando que precisa de mais circuitos no Brasil pra correr. Tipo assim, reformem os que existem.
Sim.
E são muitos. Mas... É só isso que falta, é voltar a correr em mais circuitos. Umas 14 corridas por ano. 14 não, nós temos... Quantas etapas tem? Ai, me fugiu agora.
Pera aí.
Me fugiu, quantidade de etapas. São 10, 12, nossa, errei a... Esqueci mesmo, gente. Nós vamos pra sexta agora.
12? São 12
etapas, né?
Isso.
No total vão ser 24 corridas, óbvio.
Sim.
Eu acredito que dá pra chegar em 14. Um número muito bom, 14 etapas. E aí, de repente, pra não ficar muito pesado também, uma dessas etapas eu faria a corrida de duplas. E a corrida final, uma corrida só também. A última etapa. Uma prova um pouco mais longa. Em vez de fazer uma corrida com 50 minutos de duração, fazer ela com uma hora e meia, um pouquinho maior. Não precisa chegar a tudo isso, mas um pouco maior.
Hoje está em quanto? 50?
Oi?
Hoje está em 50.
Hoje a primeira corrida é de 30 minutos, a segunda de 50. Uma média dessa. É muito bom, é bom ter uma corrida num dia e outra no outro para atrair atenção. Mas seria só achismo, tá, povo? É, tá indo no caminho certo de ter equilíbrio, que é o mais importante. É, idoneidade, que é o mais importante, Eric. É acreditar realmente que os carros, principalmente os motores que vêm da Audacitec, são todos iguais. Cabendo a Chevrolet, Toyota e ano que vem a Mitsubishi apenas fazer aquela afinação. Certo?
Uhum.
É, você acreditar que todo o pacote aerodinâmico, todos os carros feitos, aerodinâmico não, o chassi, que os chassis são todos iguais, cabendo a cada equipe arrumar o seu. Tá indo bem. Com certeza. Por isso que a gente gosta de falar da... Eu, principalmente, de uns anos pra cá, tenho gostado muito de falar da Stock. A gente acompanha mais de perto, a gente vê que... Cara, acompanhar a categoria nacional, Eric, é dar na cara de quem vem falar que esporte a motor é coisa de rico. Os pilotos podem ser. Mas quem trabalha nos circuitos não são. E é muita gente que trabalha.
Ah, que povo chato, cara.
Bom, primeiro treino então teve o Vitor Batista em primeiro e no segundo treino foi o Daniel Serra. Lembrando que o Daniel Serra, aliás, a Eurofarma vai trocar seus dois pilotos, né? Pro ano que vem, Gaetano de Mauro e Felipe Fraga são os pilotos, já confirmados há bastante tempo, falamos disso. Ricardo Maurício é o único que não tem destino ainda certo. Daniel Serra vai correr na Blau, que hoje é a equipe do Felipe Fraga. Então, quer dizer, o Serra e o Fraga vão fazer uma troca. E o Gaetano de Mauro, que já estava na RCM, que é a equipe meio da casa também, ele pula para RC Eurofarma. Por enquanto, é a única coisa que a gente sabe do ano que vem.
Bom, vamos ver como é que vai ser só cara nesse final de semana, né? Vai ser sensacional.
Sem contar a Goiânia, que é uma baita pista.
Não, Goiânia cara, cara, eu fico pensando... É uma daquelas pistas que a gente pensa, cara, ia ser do caramba se o pessoal dá uma reforma boa pra uma pista ganha receber na Fórmula 1, por exemplo, uma categoria mais top. Mas aí a gente pensa.
Não. Calma. Quem cuida do circuito de Goiânia, vou até pegar o nome do órgão que cuida. Que é tipo a SP Tours com o... Que é tipo... Ah, nossa, me fugiu. O Interlagos com a SP Tours. A SP Tours é que cuida do circuito de Interlagos. Quem tá cuidando agora do Autódromo de Goiânia é a Goinfra, que é a... Ela é a que cuida a principal. Antes, a administração do circuito estava pela Agência Goiana de Transportes e Obras, que é a AGTOP, Mas a Goinfra também está cuidando disso, que é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Com essa entrada da Goinfra, mudaram alguns diretores.
Uhum.
E eles foram ter uma reunião com Carmelo Spelletta. E...
Esse nome não me é estranho.
É não, é só o dono da Dorna.
Ah, tá.
A Dorna, pra quem não sabe, é quem cuida da MotoGP. Há muito tempo... O pessoal anda meio descrente lá na Dorna e na FIM. Porque já tiveram um monte de... Ah, reunião fecha com Goiânia. Não, não vai fechar. Ah, é porque tem que reformar. Pelo que se sabe, pelo que eu consegui pesquisar, parece que a reunião dessa vez foi séria para saber de vez o que precisa reformar. Então os caras da FIM vieram aqui no Brasil e estão preparando todo o relatório. Precisa disso, disso, aquilo para receber o grau 1 da FIM. E, segundo algumas pessoas que eu conheço lá de Goiânia, que conhecem os envolvidos agora no circuito, a coisa tem tudo para sair. Para fazer de Goiânia realmente um circuito grau 1 da FIM e voltar a receber a MotoGP.
Lembrando que a gente está falando da pista que tem 3.835 metros. É um tamanho curto para a MotoGP de hoje em dia, eu diria. Eu acho.
É, mas nada que de repente não faça uma coisinha maior de um lado, de outro.
Não, eu digo assim, não. Mas assim, para a MotoGP de hoje, 3.800 é uma pista curta. A MotoGP de hoje. Mas a gente, assim, quem não... Por que não? A MotoGP anda em Spielberg, tem 4 mil e pouquinho também. Tem 4 baixo.
E Spielberg é perigosíssimo.
Spielberg tem um... Porra, os caras tiveram que fazer uma chicane ali na ladeira pra não ter problema.
Exatamente. Eric, essa corrida promete... O aniversário de 50 anos do circuito de Goiânia. Estava abandonado, você lembra? Que ele ficou um tempão abandonado. Até ter a última reforma.
Lembro.
Tenso. A única coisa que eu queria achar eram os vencedores da...
Do quê?
Eu sei que o maior vencedor é o Barrichello, o Rubinho.
Aham. Uhum. E Goiânia?
É. Só que eu não tenho a lista de todos os pilotos.
Essa eu vou ficar te devendo.
Não tem problema, vamos para a classificação do campeonato. Felipe Batista, 451 pontos. Ricardo Zonta, 408. Júlio Campos, 406. Felipe Massa, 376. Bruno Batista, 369. Fecham top 10, Dudu Barrichello, Enzo Elias, Gabriel Casagrande, Rafael Suzuki e Guilherme Salas. Esse campeonato... O Gaetano de Mauro, que venceu duas, está em 17º. Tá vendo como é equilibrado?
Né?
Viu como é equilibrado?
Né? Antes de chamar a agendinha, tá quase na hora, não sei se tem mais alguma coisa que a gente tem que lembrar.
Vamos chamar a agenda, com certeza.
Ô Anderson, quem que é Tsubasa? Eu não conheço.
Eu acho que ele errou, é Tsunoda, né, o Anderson? Dele tá já você... configurado Tsubasa.
Eu acho que você anda vendo muito Super Campeões, cara. Você anda vendo muito Super Campeões, cara, eu acho. Bem que eu não sei também. Ou então ele fica ouvindo o nome daquela cantora japonesa, aquela cantora japonesa que eu conheço, a Tsubasa Nomura, que a gente até já entrevistamos ela no canal uma vez, mas enfim. Caraca, tem um troço aqui na minha orelha.
Enquanto o Eric arruma...
Não, já achei aqui. Não, o calendário é bem curtinho esse final de semana, porque uma boa parte das categorias tá parando. Ou pelas férias ou pelas Olimpíadas, como é o caso da NASCAR, por exemplo, que a NASCAR não vai ter corrida
NASCAR e semana ali.
NASCAR e Indy. Então vamos lá, nosso calendário é bem curtinho. Amanhã, no sábado, 4h50, tem a Fórmula 3, 9h15 a Fórmula 2, 10 da manhã a Fórmula 4 Brasil em Goiânia. 11 da manhã a classificação da Fórmula 1. 11:10 a classificação da Stock Series. 11:25 a classificação da Stock Car. 11:55 a primeira corrida da Stock Series. E 13:30 a primeira corrida da Stock Car. E fechando o sábado, 10:55 a segunda corrida da Fórmula 4 Brasil, também em Goiânia. Domingo, nós temos 13:30 a segunda corrida da Fórmula 3, 11:55 o GT8 Challenge Endurance em Nürburgring, 5 da manhã, segunda corrida da Fórmula 2, 8:50 a terceira corrida da Fórmula 4 Brasil, 10 da manhã, o Grande Prêmio da Bélgica e também a largada do GT8 Challenge, 10:10 a segunda corrida da Stock Series, a segunda e a terceira corrida, 10:10 e 10:50. E a Stock Car com a segunda corrida às 14:00, Rodrigo.
Sabe o que eu percebi, Eric? Ah, a Stock Car, a Stock Series e a Fórmula 4, elas correm quase todas juntas. O cronograma foi praticamente padronizado entre eles. E eu acho isso muito legal.
Sim.
Quem chega sabe que as corridas vão acontecer naqueles horários e já se planeja.
E cabe.
Cabe, com certeza cabe. Bora?
Bora. Bora, né, Rodrigo? Porque a gente tem que fechar aqui esse programa, né? E não teve muito assunto, porque a gente ficou mais focado nas Olimpíadas, né? E cara,
Porque não tem categoria mesmo pra correr.
Também. Olimpíada é um troço que eu amei mal. Pô, tá, eu vi a abertura, cara, que abertura sensacional. E assim, pessoal, namoro, eu tô quase comprando. Tem uma hora que eu tô quase comprando. Eu tenho medo de comprar briga aqui em algumas coisas, mas, cara. Cara, olha só. Duas coisas. Primeiro, eu vi um negócio falando, né, que é na hora de nazista começar a ter medo da própria vida. Não, tá errado, porque nazista não tem nem que estar vivo pra gente se conversa. Segundo, fizeram uma blasfêmia com a Santa Ceia. Amigo, não é exatamente o que vocês fazem, crenteiros dos maravilhosos, com todas as 7.416 religiões que existem pelo mundo? Né? O famoso chuta que é macumba. É exatamente isso que vocês estão fazendo. Arco de vocês não pode. Vai cagar, velho. Porra.
Patrick Kelvin, Tsunoda é muito explosivo. Logo, logo teria problemas com o Verstappen. Nunca ganhará esse assento.
Ah.
É. Pior é que é.
Não, assim, o Tsunoda. A nossa saideira, cara. O Tsunoda, eu vejo assim, ele eu acho que ele não sei se ele bateria de frente com o Max. E tipo, a Red Bull não ia querer isso. Assim, se não existisse o Max, era o Tsunoda que ia subir. Fácil.
Bom, apesar de ele que dá fila, né? A não ser que o Lion Lawson chegue e arrebente ano que vem.
É, mas aí que tá. O problema não é chegar a arrebentar. O problema é chegar a arrebentar, mas mantendo-se atrás do Max, porque a regra é essa, não pode passar o Max, entendeu? Não pode ficar na frente do Max. Vocês ficavam putinhos com a Ferrari que sacaneava o Rubinho, é exatamente isso que a Red Bull faz. Você não pode ficar na frente do Max. Eu acho que é por isso que não chutaram o Pérez ainda, porque o Pérez tá fazendo o que tem que ser feito, tá ficando atrás do Max.
Ele tá ficando muito atrás do Max.
É, esse é o problema, ele tá ficando muito atrás dele, não pode. Mas, cara, chega por hoje. Vamos pra casa, vamos descansar. E segunda-feira a gente volta aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Com todos os resultados das corridas que a gente mencionou nesse programa e mais alguma coisinha que aparecer até lá. Certo, pessoas? Vambora e chega que eu não aguento mais. Acabou o programa e não tem mais nada. Chega.